Vício mascarado. Vício desmascarado. Nesta série Às Escuras versus Às Claras, provavelmente este é um degrau muito incómodo. E como tudo o que é incómodo nos desassossega, nos perturba, a nossa tendência a evitar, sacudir para longe, esconder debaixo do tapete, armazenar algures sem que encaremos de frente a dificuldade. Não sei se concordam comigo, mas a nossa tendência humana para encobrir manhas e manias é descomunal. Difícil falarmos das nossas manhas, das nossas manias. Eventualmente sobre a dos vizinhos, ou daquele familiar com o qual temos incompatibilidades com regularidade, será mais fácil detectar ou até falar sobre as suas manhas e as suas manias. O que é verdade é que só somos mesmo responsáveis, só podemos controlar as nossas. E é impressionante como, se mantê-las ocultas, não piorasse a situação. É impressionante, mas manter nas trevas, manter escondido, ao contrário do que possa parecer, só agrava a situação. Fugimos da luz ao invés de correr para ela? Não é estranho? Não é ambivalente? Não é contraditório? Eu creio que tais evidências só põem a nu a urgência da companhia de Jesus e também já agora dos seus retumbantes sussurros. Os sussurros de Jesus são de tal forma, então, altos, que eles ecoam dentro de nós, por mais suaves que eles sejam emitidos por Jesus. Estás a ver Jesus neste instante? Ouve-lo, já antevês o que é que ele porventura vai tocar e aflorar? Jesus, sendo perfeitamente compassivo, terno e gentil, vou repetir, Jesus, sendo perfeitamente compassivo, terno e gentil, é igualmente assertivo, direto e frontal. Às vezes, sabe-nos bem que Jesus, de forma terna, se nos dirija, mas Jesus também o faz com clara contundência. Tantas e tantas vezes deturpamos o jeito de ser de Jesus, catalogando-o como insensível, intransigente e inflexível se o assunto nos perturba. Se a sua abordagem é tal qual uma flecha ao nosso coração. Mas, por outro lado, nós também cometemos um erro ao reduzir Jesus a alguém fofinho, gelatinoso e melado. Sabem como é? Jesus é tão próximo, que nós estamos tão à vontadinha que ele não vai dizer nada que eventualmente possa causar moça cá dentro. Nada mais equivocado. Porque se cairmos num destes extremos, efetivamente estamos redondamente enganados. Ele é incapaz de ignorar qualquer pessoa. Isso é um facto. Incluindo aquela que finge que não tem defeitos. Jesus é incapaz de ignorar essa pessoa. Ou seja, se eu hoje estou aqui a fintar-me a mim próprio, dizendo, bom, até houve ali um momento em que não me revi no que foi cantado. Então, quando juntos acabámos por afirmar, sim, tantas vezes eu acabo por escolher aquilo que não convém. Jesus ainda assim mantém-se presente, próximo a nós. Acontece é que, sempre que eu encapuço os meus vícios, Jesus tende a ser mais enfático e clarividente. Jesus carrega na ferida com mais força. Ele pressiona de maneira a que eu me dê conta de que esta é uma área que necessita de ser curada, de ser tocada por Ele, para que efetivamente se dê, então, a dita cura. Por incrível que pareça, a despeito do seu ensino, e este ensino é bom lembrar, já agora peço-vos que desde já possamos abrir a Bíblia no Sermão no Monte, lá em Mateus no capítulo 5, sendo certo que nós vamos daqui a instantes acompanhar apenas dois versos deste capítulo 5, talvez dos mais afiados que nós possamos encontrar. Mas antes mesmo de ler os versos que daqui a pouco referirei, ainda que para os que estão presentes aqui já percebem que será o verso 29 e 30, é interessante que no início do sermão no monte, Jesus dirige-se à multidão. O que quer dizer que eu e tu estamos incluídos. E já agora o outro. O outro é aquele que, de alguma maneira, pode ser, quantas vezes, o bode expiatório. Mas é importante que eu me dê conta que o outro não é diferente de mim. E que, por isso, nós todos estamos envolvidos nesta diretiva que Jesus nos dirige. Então, quando Jesus se dirige à multidão, o religioso não vulnerável, agora, situa-te tu, se és um religioso vulnerável ou invulnerável, não, a mim nada me toca, eu estou a fazer tudo certinho, está tudo nos eixos. O religioso não vulnerável é que tem uma extrema dificuldade, uma dificuldade severa e acrescida de se deixar desencerar. O religioso tem muita dificuldade em assumir os seus defeitos, sobretudo quando ele teima em manter uma capa, uma cera, uma crosta. Admitir a nossa inclinação pecaminosa é uma trama complexa, um enredo cheio de nós e de pontas soltas. Eu até gosto de jogar com as palavras, sabeis, cheio de nós, porque são atilhos, mas é tão cheio de nós, é tão cheio de egos, é tão cheio de mim, é tão cheio de nós, mas também de pontas soltas. Mas é precisamente esse novelo todo emaranhado que se deseja não mais às escuras, antes é exposto à luz, para que Jesus nos ajude a vermo-nos e assim escolhermos um novo roteiro interior que até então nos tem sido avesso. A introdução vai longa. E Jesus o que tem a dizer-nos é muito breve, muito curto. Estão seguros? Leio convosco, ouvimos juntos a voz de Jesus em Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ser todo inteiro lançado no inferno. E como se isto não bastasse, Jesus acrescenta mais uma breve sentença. De igual modo, se a tua mão direita te leva a pecar, podemos até olhar para ela, para a mão direita, a nossa, não do outro. Corta-a e atira-a para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ir todo inteiro para o inferno. Deixamos por instante a pairar a voz de Jesus sobre nós. E gostaria de, por instante, referir algo que me parece inspirador. Porque quando olhamos para alguém de carne e osso que se debate com lutas, assumindo-as, isto aproxima-nos de nós próprios. Senhor, dá-me castidade e continência. Quem orou assim foi o jovem Agostinho. E ele orou desta forma que tornou-se célebre, tornou-se famosa esta oração. Vou repetir: Senhor, dá-me castidade e continência. Mas o que se tornou famoso foi o fim desta oração, porque ele orou assim, vou repetir: Senhor, dá-me castidade e continência, mas ainda não. Mas ainda não. Isto é que tornou famosa a oração. E eu digo, uau, como esta é, em determinados momentos da minha caminhada cristã, a minha oração. Senhor, quero pureza, mas ainda não. Aquele que viria a tornar-se o bispo de Hipona e um dos maiores teólogos da história da Igreja, descreveu a sua adolescência e juventude como uma espécie de prisão nos prazeres mortais da carne. E Agostinho, nas suas Confissões, partilha como o Espírito Santo ministrou poderosamente a palavra ao seu íntimo, transformando o seu interior através deste trecho bíblico que eu passo a ler e que se encontra em Romanos, no capítulo 13, versículos 13 a 14. É um texto-chave na guinada, na viragem espiritual de Agostinho. Quem sabe se porventura na tua história ou na minha. E leio o que nos é dito na palavra, dirigido à Igreja em Roma. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada dispunhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Depois desta viragem espiritual, desta transformação, da sua conversão, Agostinho vem a fazer uma outra oração, à qual voltaremos no finalzinho, mas não resisto a partilhá-la já convosco. Agostinho, após a sua conversão, orou assim: Senhor, concede o que ordena, concede o que põe em ordem, e ordena e dá ordem o que desejas. Senhor, concede o que ordena. Senhores, por favor, dá-me aquilo que me vai estruturar, aquilo que me vai pôr alinhado. E, por favor, dá ordem. Determina aquilo que desejas. Voltamos às afirmações de Jesus. Vamos escutá-las novamente? Portanto, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ser todo inteiro lançado no inferno. De igual modo, se a tua mão direita te leva a pecar, corta-a e atira-a para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ir todo inteiro para o inferno. Bom, mas já que estamos juntos, e esta é uma reflexão em comunidade, de que amputação visual ou manual fala Jesus? Que exagero é este? Soa-te algo radical, tal como a mim, certo? Não é extremado? Não é assim, aparentemente um mega exagero? Pois bem, é mesmo. É mesmo. É radical? E já agora fundamental. Radical por aflorar a raiz da minha natureza caída. É radical. Jesus é radical. Porque ele ajuda-me a conhecer-me e a admitir as minhas fragilidades. Fundamental, pois dá fundamento, estrutura, dá alicerces, dá chão à minha alma. E não estou aqui a espiritualizar nada. A alma é ser inteiro. É o Jónatas, és tu. Quem nos fundamenta, quem nos dá chão, é Jesus. Ainda que à boleia de um exemplo extremado, Jesus ilustra que há urgência em parar e travar comportamentos que destroem a minha pessoa. Estou a falar de mim. Por favor, faz a tua jornada. Se tu percebes que isto que Jesus diz é para ti também, então juntemo-nos e percebamos que Jesus está a dizer-nos que é urgente pararmos e travarmos comportamentos que nos destroem. E já agora aqueles com quem interagimos. Faz muito mal alguns dos comportamentos caídos, dos quais ainda não nos livramos. Por isso pergunto, que obras da carne estou a sublimar, não encarando de frente áreas em que cheira a podre dentro de mim? Juntas-te a esta reflexão, quais são áreas onde nós percebemos cheira a podre? Uau! Não é o outro, sou eu, é dentro de mim. Na ausência conveniente de memória, nestas alturas, há uma ausência de memória que, sendo inconveniente, nos é conveniente. Então, voltemos à palavra. Vamos desfiar novamente os instintos caídos que provocam tantos estragos. Já hoje tínhamos escutado na palavra, nomeadamente em Gálatas, o desfiar destas obras da carne. Para que eu e tu não digamos, não estou a situar, não estou muito bem a ver qual seja uma dificuldade que eu tenha, uma área que esteja a degradar-se e que esteja a consumir-me, que esteja a fazer-me mal, que me afete. Pois bem, vamos ver se encontramos aqui alguns dos problemas sérios que porventura ainda temos a gangrenar em nós. São bem conhecidas as obras dos maus instintos. Estou a ler em Gálatas, capítulo 5, verso 19. De regramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Eventualmente estávamos a pensar assim, vai escapar, não vai ser mencionado. E coisas semelhantes. Está tudo estragado. Se a área onde porventura tens dificuldades não foi referida, considera que são tão tóxicas quanto aquelas que estão aqui vertidas. E lá, no verso 21, ainda é dito, em Gálatas 5, previno-vos, como já o fiz de outras vezes, de que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É óbvio que não herdarão. E nós pensamos, mais uma afirmação extremada. Sim, é óbvio que não experimentam o domínio de Deus na sua própria vida. É óbvio. O reino, o que é isto do reino? Nós somos muito espaciais. E, na verdade, o reino está dentro de nós. Não há domínio de Deus em nós. Se nós continuamos a insistir em áreas apodrecidas que não queremos ver, então, curadas. E já agora, que coisas semelhantes a estas? É possível? Jesus, podes dar-nos algumas pistas? Claro, vamos voltar ao Sermão no Monte. No Sermão no Monte, o contexto onde Jesus está a dizer corta. Termina, extermina, interrompe, Jónatas. Ele dá-nos noções quando ele está a falar do olho ou da mão. Ele basta rebobinarmos o que nos disse no Sermão no Monte para perceber que Jesus aludiu, por exemplo, ao perigo de julgar. E alguns de nós podemos eventualmente debater-nos com este vício de julgar tudo o que mexe. De colocar rótulos em tudo o que mexe. Jesus diz que, já agora, é importante lembrar que temos de ter muita atenção ao assassinato de caráter, ao que dizemos sobre um irmão. Quando simplesmente o desconsideramos, dizemos, é maluquinho, não está mesmo bom da cabeça. O que Jesus disse é que nós seríamos realmente dignos de juízo. Aí sim, por causa desse comportamento, o assassinato de caráter. Jesus fala, por exemplo, de coisas semelhantes às que são mencionadas em Gálatas, da soberba e do orgulho. Por exemplo, da cobiça pelo corpo alheio, do adultério em todas as suas formas, da raiva reprimida ou explosiva, da vingança cega ou às escondidas e por aí fora. Se quisermos, no Sermão no Monte, Jesus está a dizer, corta, interrompe esse tipo de práticas. Aliás, a este contexto conduz Jesus a este aviso tão solene. Estes versos 29 e 30 estão dentro deste contexto. Nós estamos numa luta feroz contra a carne. E é por isso que Jesus, o que diz? Se o teu olho direito, Jonatas, te leva a pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ser todo inteiro lançado no inferno. De igual modo, Jonatas, se a tua mão direita te leva a pecar, corta-a e atira-a para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ir todo inteiro para o inferno. Há quatro notas que tomei para mim mesmo. Eu não sei se porventura fazem sentido para ti ou se até já tens muitas outras que Jesus te sussurrou. A primeira, que ao olhar para estas afirmações tão sólidas, tão consistentes, tão estruturantes de Jesus, eu reparo que tenho de ter atenção às minhas próprias bandeiras vermelhas. O vício é uma bandeira vermelha, seja ele de que teor for. Estás a ver essa bandeira vermelha? Reparas, em concreto, o que é que Jesus, ao dirigir-se a ti ou a mim, está a querer dizer-me ou a querer dizer-te quando diz corta, corta, para, basta, chega. Estás a fazer muito mal à tua pessoa e estás a ferir pessoas que estão à tua volta. Uma segunda nota que tomei para mim, admissão e confissão dos riscos que ultrapasso. Não apenas reparar, sim, é notório às vezes no despiste que é público, mesmo que seja num âmbito doméstico, a bandeira vermelha, dar conta dela, mas depois admitir e confessar os riscos que ultrapasso. É urgente admitir, mas também confessar. Confessar é concordar que. E alguns de nós nem sequer chegamos a esta etapa. Não admitimos, sequer para nós próprios, por isso fica difícil admitir para um amigo, para um companheiro do caminho. E é tão interessante que não resisto a convosco voltar a espreitar uma porção da palavra que foi lida pela Alixa e pode ter passado despercebido, porque tendo sido feita na belíssima língua italiana, pode não ter sido captada. Mas eu repito, em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 11, é dito assim, queridos amigos, peço-vos como a estrangeiros e imigrantes neste mundo. Que lindo, Jonatas. Tu és um estrangeiro e um imigrante neste mundo. E há um amigo que te está a pedir. Eu preciso de amigos assim. Eu preciso de vós, assim como vós precisais de mim. Nós precisamos uns dos outros e precisamos de nos encorajar a isto. Peço-te, afasta-te dos desejos mundanos que combatem contra a alma. Para que eu me afaste dos desejos mundanos que combatem contra a alma, eu tenho de admitir, eu tenho de confessar, eu tenho de concordar que tenho esta dificuldade. E que aqui e acolá sou engolido, sou fintado. E às vezes faço a mim próprio. Então estimulo-te, encorajo-te, admite e confessa os riscos que ultrapassas. Lista as bandeiras vermelhas, mas são muitas, Jonatas. Uau, que lindo, que momento de vitória. Isto é um momento de vitória, quando nós conseguimos dizer, eu tenho um problema objetivo com murmuração, com mentira. Eu roubo. E não são bens materiais, mas são ideias de outros. Eu estou viciado em plágio. Mas há outras áreas que nós dizemos assim, bom, isso assim, não é assim tão mau. Mas alguns, porventura, a despeito de terem o histórico limpo, debatem-se com problemas sérios que transportam no seu próprio bolso. O problema não está no aparelho, não está no smartphone. O problema está, então, naquilo que nós ainda não confessamos para nós próprios. Sim, tenho uma adição numa área como pornografia. Ou como glutonaria. Uau, isso existe? Isso conta? Conta? Foi mencionado lá. Então, são aspectos que é importante nós listarmos as bandeiras vermelhas e depois admitirmos e confessarmos os riscos ultrapassados. A terceira nota, para mim mesmo, é: urge uma ação intencional e assertiva para o desmantelamento dos meus vícios. Não basta dizer quais são, não basta admitir, confessar, eu realmente estou a fazer tudo mal. Não, agora é necessário um plano. E Jesus é o plano. Mas é necessário nós contarmos também com suporte, às vezes técnico, outras vezes fraternal, que quem chora connosco, quem nos ajude a enfrentar o Adamastor, quem nos ajude a transpor o Adamastor, quem celebra connosco que agora há um cabo da boa esperança, porque também é bom assumir, alguns de nós já somos ex alguma coisa. Já há vícios que ficaram para trás. Mas é importante uma ação intencional e assertiva para o desmantelamento dos meus vícios, nem que sejam cortes, nem que sejam amputações. Jesus diz, Jónatas, é melhor, é melhor. Corta o que faz mal à tua vista. Corta o que contamina, então, o teu procedimento. Eia, pai, o que é que isso implica? Reflete, faz caminho, pede ajuda, é nobre pedir ajuda. Por último, uma nota para mim. Ouso afirmar o domínio de Jesus sobre cada um dos meus neurónios. Jesus, és tu o comandante. Jesus, és tu a voz. Jesus, és tu que sabes o caminho. Tu és o caminho. E eu quero afirmar o teu domínio, eu quero afirmar o teu reino, o teu senhorio sobre cada um dos meus neurónios. Então, nós podemos até ter tudo arrumadinho em dimensões que no quadro social batem certo, mas há algumas que nos estão a consumir por dentro. Então, que nós possamos expor e afirmar o domínio de Jesus sobre cada um, uma das áreas da nossa própria vida. Jesus deixou claro no Sermão no Monte, e se repararem, estou agora a fazer uma menção ao que está redigido no verso 20 do capítulo 5. Jesus deixou claro no Sermão no Monte que ninguém entrará de maneira nenhuma no reino dos céus sem um empenho fiel e superior ao dos peritos religiosos. Olha, se vocês não tiverem uma justiça, se vocês não tiverem um zelo maior do que o dos fariseus, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Jesus está a dizer, é uma luta titânica, é uma luta séria. Não será pelas obras, mas será necessário um empenho que te leve a suar, que te leve, então, a uma disciplina férrea. Então, urge levar a sério que a mesma mensagem seja reiterada noutros recantos da palavra. Sem paninhos quentes, pode ser? Sem paninhos quentes, assim a frio. Pó! Não há domínio de Deus em nós, caso teimemos em dar largas ao pecado. E o pecado é o desvirtuamento do amor. Por isso é que é referido a idolatria. Nós, quantas vezes temos lutas em áreas que são viciantes, onde idolatramos aquilo que não é o amor, aquilo que não é, de forma visível, a presença de Deus. Então tememos em dar lugar a Deus e não ao pecado, ou a desvarios, ou a vícios mascarados ou não. Gostava de terminar com um autor que eu gosto muito, Herman Hesse. E ele, num dos seus livros, O Lobo da Steppe, este homem que viveu grande parte da sua vida no início do século XX, ele diz assim neste escrito: tu já sabes onde se oculta esse outro mundo. Já sabes que esse outro mundo que buscas é a tua própria alma. Só no teu próprio interior vive aquela outra realidade por que anseias. Nada te posso dar que já não exista em ti mesmo. Não posso abrir-te outro mundo de imagens, além daquele que há na tua própria alma. Nada te posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu te ajudarei a tornar visível o teu próprio mundo. E isso é tudo. Foi um homem educado dentro de uma família cristã. Fez depois o seu percurso, mas não resistia a perceber que aquele que tem o poder para dirigir estas palavras a cada um de nós é Jesus. Jesus é a chave. E Ele dá-nos a capacidade para nós podermos ir até ao nosso íntimo, na sua companhia, acompanhados pelo Espírito Santo, que nos recorda o que Jesus ensinou, que nos ajuda a perceber a batida do Pai, que é um Pai amoroso. E o que é que nos é permitido hoje? Olhar para o nosso íntimo e vermos vícios que temos mascarados e que, de uma vez por todas, podem ficar expostos à luz e assim serem desmascarados. Por isso, deixo-te com as duas orações de Agostinho. Como é que sairás daqui? Orando de qual das maneiras? Qual é a tua oração hoje? Senhor, dá-me castidade e continência, mas ainda não. Senhor, concede o que ordena e ordena o que desejas. Ficamos alguns instantes em conversa com o Pai e sejamos valentes, sejamos bravos, sejamos corajosos, façamos uma oração sincera, uma oração sincera, mesmo que termine, mas ainda não. Eu quero, mas ainda não, isto está difícil. Ou, Senhor, eu não estou a ver muito bem como, mas por favor dá-me o que ordena, dá-me o que me põe em ordem por dentro. E sim, ordena o que tu desejas.